Shipping MQT New Order Network. Número de registro. Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Lugar desconhecido, data desconhecida. A chuva ela é muito fina. Seu cabelo cai sobre a sua roupa, o chão encharcado embaixo dos seus pés. A luz da lua ela ilumina parcialmente essa grande floresta que se estende à sua frente, de forma que você não consegue achar um fim. Brick, você nunca esteve nesse local. Você não sabe como você foi para aí. Mas, de alguma forma, é um lugar familiar para você.
O Brick não mostra expressão alguma no rosto dele. Ele está completamente passivo, absorvendo todas as informações ao redor dele. Ele deixa a familiaridade entrar nele e começa a trilhar aquele caminho estranhamente conhecido por entre as árvores da floresta.
Um passo depois do outro, vai se tornando fácil andar aí. Você conhece esse lugar. As árvores parecem estar do jeito que você deixou. As esculturas de pedra, aparentemente correndo numa direção contrária à que você está indo, continuam aí no mesmo lugar. Você conhece esses rostos. Todos eles compartilham uma mesma coisa. Medo. Roupas estranhas. Absolutamente não naturais para o tempo da qual você vem, qual você vive. Aí é tudo muito comum. Ao continuar andando por aquele parque de esculturas aterrorizadas, você consegue ver uma luz que parece ser de uma fogueira e fumaça que sai de uma chaminé. Uma casa no meio da floresta te faz se sentir em casa. Ali, por uma janela, você consegue ver alguém trabalhando, mexendo em alguma coisa. Comida, talvez. Uma mulher. Não dá pra ver com detalhes como ela se parece. Mas a silhueta do corpo, as curvas, estão todas lá. Alguns metros atrás de você, você ouve passos que não lhe assustam.
Brick vira lentamente. Enquanto ele vira, a cabeça dele faz mil perguntas. Onde é que eu tô? Isso é real? Quem é essa pessoa? Eu estou aqui mesmo? Sem deixar isso muito transparecer, ele finalmente encara.
De forma anacrônica, aquele lugar, paradoxal, aquele ser de olhos verde esmeralda, cintilantes, em um terno, espera alguns metros enquanto acaricia uma das esculturas de pedra. Ele passa a mão no rosto daquela escultura, como se apreciasse o terror que é nela.
Quantas perguntas, Brick? Você está em casa?
Brick suspira. Ele, imitando o gesto dessa criatura, também toca no rosto de uma das estátuas. Já que você não quer responder nenhuma dessas perguntas, talvez responda essa. O que você pode fazer por mim?
Os olhos da criatura fitam os seus, ainda sem perceber nenhum traço que consiga definir aquele rosto. Os olhos dela dizem o suficiente.
Eu já lhe disse, Brick. Eu preciso de você. algo no seu mundo da qual eu preciso. Você pode me ajudar, Brick. Eu consigo ver.
Você precisa de algo? De alguém?
Nós precisamos, Brick. Eu consigo ver dentro de você o que você quer. Você tem medo, Brick. Medo. Você não é tão diferente dessas pessoas aqui.
E por que eu ainda não sou pedra?
Porque eu preciso de você. O seu medo não está estampado no rosto como dessas pessoas, Brick. Está dentro, não é? Você tem medo de ser pequeno. E eu lhe ofereço grandeza.
Eu tenho que ser insubstituível. O único. Ninguém vai poder me tirar do meu lugar.
Aquela criatura, ela lhe olha. Uma mudança de expressão te passa completamente a sensação de compreensão. Ela sabe o que você quer. Ele dá um passo na sua frente. Levanta a mão como se fosse tocar no seu rosto.
Quando ele vai se aproximando, Brick se move, colocando a mão no pescoço da criatura.
Ele levanta o pescoço, deixando ele completamente exposto. Mas a mão dele ainda segue em direção ao seu rosto. E ele toca. Acaricia no rosto quando ela percorre a tua têmpora em direção ao teu queixo. Ela tem um aspecto, uma textura na pele dele que você não é capaz de comparar com nada ou nenhuma experiência com a qual você já tenha tido. A tua cabeça, ela é inundada de um monte de pensamentos e vídeos, neurodanças, quando você viu cobras se mexendo, pessoas interagindo com esses animais ensonhentos e tão raros.
Rasteiro. Ele começa a apertar o pescoço da criatura, enquanto a visão dele vai de cobras e o olhar esmeralda. E ele só quer saber se ele consegue mudar aquele olhar de alguma forma, apertando naquele pescoço.
Enquanto você aperta o pescoço dele com força, você percebe aquela boca se abrindo e palavras saem.
Deixe-me e você irá conhecer o que há de melhor em nós dois.
Brick finalmente expressa um sorriso e ele solta o pescoço da criatura, fazendo um movimento com a cabeça, como quem aceitasse o carinho.
E ao tirar a sua mão, a mão dele que percorreu o teu rosto, agora agarra o teu pescoço com a mesma violência que você agarrou. Ele abre a boca ali encarando com um ar de ferocidade. Enquanto ele aperta o pescoço e o ar vai saindo dos seus pulmões. Dá pra ver o verde radiante. Não dos olhos dele, mas dos seus. E com ambos os olhos brilhando, a gente vê uma explosão de verde. Num ataque de convulsão, Brick se debate enquanto vocês vão saindo da realidade virtual que o Mr. Johnson colocou vocês. O biomonitor aponta algum tipo de alteração nos batimentos cardíacos de Brick e ele espuma pela boca. No meio da conversa, no meio da reunião de trídeo, aquela figura, aquela persona que ele assume enquanto tá dentro da Matrix, ela deslogou-se rápida e violentamente. E vocês sabem que isso não foi causado por uma ação consciente de Brick.
O que está acontecendo aqui? Alguém ajuda este garoto? Metatron! Metatron! Eu não sei o que faço com ele.
E lá Carrapata, ele vai tentando se aproximar, como se ele quisesse ajudar, de alguma forma, a controlar essa convulsão de Brick. Mas um tanto desajeitado ali.
Mike, ele vem correndo de uma posição que você não consegue nem ver. Ele chega próximo de Brick, ele começa a tirar alguns cabos e outros devices que estão ajudando ele a entrar em realidade virtual, enquanto ele vai colocando outros dispositivos que vão ajudar a entender o que é que está acontecendo com ele. Ele olha no monitor que faz uma série de barulhos e tem uma série de sensores. Ele vira para você, Carrapata, e fala: eu não sei o que está acontecendo. Ele... alguma coisa entrou dentro do nosso... da nossa simulação. Eu não sei dizer o que foi. Eu não sei... não parece um hacker. É algo diferente. Eu nunca vi algo assim.
É a segunda vez, pra falar a verdade. Me deem espaço, vocês dois. Metatron vai andando. Ele se abaixa. Ele bota a mão na cabeça de Brick, encostando o dedão na testa dele. E eu quero fazer um assessing pra ver se ele levou algum tipo de dano.
Ok. Faz a tua rolagem.
Dois hits.
Metatron, sim, ele levou um dano. E diferente do que normalmente deveria ser um dano de feedback, a impressão que você tem é que foi um dano de origem mágica.
Estreita os olhos. Ele muda a percepção dele rapidamente pra dupla natureza. Ele olha em volta pra ver se tem alguma projeção, algum espírito por perto.
A tua projeção, ela não te dá nenhum tipo de informação adicional. Não existe nada mágico perto de Brick.
E talvez a tua concentração seja atrapalhada.
Vamos, começou! Fique vivo, meu amigo! Metatron, ajuda-o, eu faço o que tu quiser!
O espanhol invadindo o plano astral faz Metatron voltar. Ele olha e ele faz... isso não foi biofeedback. A origem foi mágica. Ele fica olhando. Eu vou curar esse dano e vou levá-lo para os meus aposentos. A barreira do Lorde deve ser o suficiente para manter o que quer que tenha atacado ele longe. E eu faço curar em Brick.
Faz a tua rolagem.
7 hits no curar. E aí eu peço ajuda de Carrapata para levar Brick para os meus aposentos.
E lá Carrapata prontamente pega Brick, coloca sobre os braços ali e segue Metatron.
Golem, ele vira pra Metatron já se deslocando. Se você precisar de alguma coisa, me avisa. Eu não sei muito bem lidar com essas coisas, mas o que vocês precisarem é só contar comigo.
Sim, capitão.
Sim.
Eu passo depois pra ver como é que ele tá.
E com a saída de Metatron, de Carrapata e Brick da sala, fica apenas você e Mike. Mike, ele está aparentemente em choque. Você vê quando ele olha para os monitores, enquanto a mão dele treme.
Mike, tá bem, cara. Essa Brick é mais durão do que parece. Ele vai sair dessa. Metatron tá com ele também.
Aham. Golem, por que é que tá tudo acontecendo tão rápido? Tudo de uma vez, assim.
É. Golem, ele puxa uma cadeira, senta. Senta aí, cara.
Mike dá uma olhada para os monitores. Ele aperta um ou dois botões que fazem com que aqueles sinais deixem de fazer barulho. Se senta numa cadeira e ele gira ela pra ficar de frente pra você enquanto ele mantém ainda um olho abaixo. O que, capitão? Pode falar.
Respondendo a sua pergunta, as coisas estão acontecendo rápido desse jeito porque a gente se moveu rápido demais. Muita coisa aconteceu no intervalo de 3 meses.
Parece que foi um ano. Eu nunca tinha visto o Alpha desse jeito. Eu tô com medo, sabe? Eu tô realmente com medo.
A diferença, Mike, de agora em diante é o que você faz com esse medo. Se você deixa ele te dominar, você transforma ele em determinação. Ela não tá aqui. Ela salvou a gente. Ela nos ganhou tempo. Isso é importante pra essa equipe. Vai ficar bem.
Eu não sei se eu tô preparado pra isso, capitão. Isso é muito, sabe? Eu pedi tanto pra Alpha pra entrar nisso tudo e eu sinto que ela me manteve afastado longe o suficiente. Mas agora, Percora, eu não tô pronto pra isso.
Ninguém tá. E é exatamente isso que faz diferença. Você tem uma escolha: levantar e seguir em frente, transformar essa incerteza em força. Ou você fica aqui, no escuro. Pode ter certeza que você pode contar comigo para levantar. Metatron também, Carrapata, até mesmo o Brick.
Beleza. Mike passa a mão nos olhos, limpando o rosto de alguma coisa que ele não quer que você veja, mas você sabe o que é. Beleza.
Bom, garoto, eu preciso que você faça algo pra mim. Dá uma olhada nos biofeedbacks, na matriz. A gente precisa saber o que é que aconteceu com o Brick.
Eu vou fazer uma leitura... Vou fazer uma leitura bem aprofundada, saber se, de repente, algum tipo de magia é capaz de mexer com a Matrix. Porque eu tava olhando tudo, sabe? Eu tava no mesmo lugar de sempre. De longe, e aconteceu isso com ele.
A gente não pode prever muita coisa, mas às vezes alguma coisa passa batida. Por isso que eu tô pedindo pra você fazer isso. Confio em você pra fazer isso.
Tá. Eu consigo. Tá bom.
Bom, garoto. Tolan levanta da cadeira, passa por Mike, dá uns 2 tapinhas no ombro dele e vai em direção à cozinha.
Capitão.
Oi.
Eu acho que nós temos boas notícias.
Pra variar. Quais são?
Olha ali, a câmera da porta. É Croft. Ela voltou.
Essa é uma boa notícia mesmo.
Croft, você tá de frente ao que seriam daquelas entradas secretas, a gente pode chamar assim, um daqueles containers que dá acesso ao QG dos incursores. Uma leitura de íris, um reconhecimento de digital, te dá acesso à parte interna. Ali do lado de fora, antes de entrar, uma pergunta bate insistentemente.
Qual é o seu preço?
Ela olha para aqueles galpões e se lembra de uma chamada muito específica de Coles, que ele poderia esquecer a qualquer momento. Olha para um lado, olha para o outro. Tenta ver algum pixel de alguém vigiando eles, mas sabe que pelo recurso de Coles não seria possível. E mesmo assim, hesitante, ela entra.
Antes de você colocar o pé lá dentro, você ouve uma voz que você já conhece muito bem. Ora, ora, ora. O bom filho a casa torna? Que bom, Croft. Quando um cai, o outro levanta.
Eu esperei que você fosse passar lá algum dia. Não é como se você não soubesse onde eu estava. Mas nos fale dos garotos, como eles estão.
Um caos. Ah, meu Deus. Ainda bem que você voltou. Tente colocar um pouco de juízo na cabeça deles. Você sabe, aquele Golem é muito sentimental. Brick, o único que se salvava, acabou de ter uma convulsão.
Como é?
Você sabe, excesso de tecnologia acaba fazendo mal.
A porta se abre agora, revelando o Golem.
A mulher mal chegou e você já está enchendo o saco dela, Johnson?
Dando boas-vindas.
Suas boas-vindas são piores do que qualquer tragédia grega.
Nossa, eu vou deixar os 2 pombinhos. Ah, eu shipo, tá? Não é assim que vocês falam? Deixe Carrapata saber disso. Gravando!
E vocês veem quando Mr. Johnson ele vai saindo e sumindo na escuridão.
Vamos tomar alguma coisa lá dentro e a gente dá seguimento no que tem acontecido.
Peraí, cara. Você tá bem mesmo? E Anton? E ela vai se aproximando e tipo, ela dá umas tapinhas assim nas tuas costas, pô.
Anton tá em coma também. Não sobrou muita coisa do que eles fizeram com ele.
Tu tá muito pra baixo. Você anima, cara. Tu conseguiu a missão, a gente conseguiu. Ia ter tudo. A gente conseguiu. Sua equipe tirou o cara de lá.
Vocês estão vivos? Anton tá aqui. A gente pegou as informações que queria. Mas eu não matei Jack. E eu não matei Kerberos. 3 meses procurando filha da puta. Golem vai andando em direção à parte interna. Brick tem me ajudado a rastrear ele, mas o desgraçado é extremamente elusivo.
Tá a mesma coisa de 3 meses atrás. Tenso. Tu não se parabeniza pela conquista. Tá atrás de coisas que talvez não sejam valorosas. Você não pode ficar preso com essas paradas, não. A Scorp tá se movendo. Tem corpos indo pro lado deles. A gente tem que começar a pensar em atacar os caras. Foda-se, Jack. Foda-se, Kerberos. Vamos fazer o que importa nessa porra.
Jack é importante. Querendo ou não. Jack é um...
Não.
Jack é importante,
Anton,
sim.
Era importante. Jack é um capitão de merda que tá trabalhando com a porra de uma corpo safada. Anton era importante.
Não vamos discutir, beleza? A gente junta todo mundo, a gente planeja o próximo passo. Talvez o Brick já tenha acordado.
Ok. Vamos lá, capitão.
Um trovão muito, muito forte racha o céu de Seattle. Uma chuva fininha vai caindo. Vai fazendo barulho ao cair no metal daquela grande favela em Glow City. O céu completamente fechado, aquelas nuvens radioativas trazem um tom iluminado para a cidade, mesmo que ainda de noite. Revelam no topo daquela favela, dentro da fábrica, um casebre com o nome Cão do Inferno pintado na porta. Ali dá para ver uma figura de estatura alta procurando alguma coisa, enquanto próximo a ele, um anão acompanha.
Você disse que precisava vir aqui, não é, Kerberos? Pegar as suas coisas. Relembrar algo.
É, eu acho que estava errado. Não tem nada aqui. Talvez.
Kerberos se aproxima da cama. Abre uma gaveta. E pega o cartão de memória. Parece ter dúvida no olhar dele. Ele olha para o Linkaferro e fala.
É, não tem nada. Eu vou colocar fogo em tudo.
Olhe bem para tudo que está aqui. Provavelmente é a última vez que você vai ver isso. A Escorp limpou tudo, imaginando que você viria. Engraçado. Eu sinceramente achei que eles fariam um uso mais destrutivo de você. Mas parece que seja lá o que eles estiverem fazendo, eles devem ter outros que eles podem controlar, não é?
Eles têm sim.
E Kerberos se aproxima da janela, olhando para baixo, tentando imaginar como está aquele lugar sem ele.
Minha vontade, Linkaferro, é descer, é acabar com todos aqueles que se chamam 162. Extinguir cada um.
Enquanto você fala isso, você consegue ver um bando de 5 carniçais, 6 cientes, conversando, armados. Enquanto eles amedrontam uma outra criatura. É um outro carniçal. Apesar de ali não haver nada do que você antes combatia, isso te dá o gatilho de retornar para quando, ao invés de outro carniçal, eram pessoas que eram negociadas pela 162 para que fosse levada carne fresca e que você intervinha contra outros iguais a você.
Ele permanece ali olhando, um pouco absorto. Em outro momento, talvez ele já tivesse pulado pela janela. Mas ele suspira profundamente. Ele olha para Linkaferro e fala:
você fez um bom trabalho comigo, mas eu preciso deixar uma mensagem para eles. Eles precisam saber que eles vão pagar por cada pessoa que entrar em Glow City.
Eles não são tantos assim. Deixe a sua mensagem, mas não deixem rastros. A Escorp já veio aqui uma outra vez lhe buscar. Se eles seguirem o seu rastro novamente, pode ser a última vez. E olhe, Kerberos, parece que eles não levaram algo.
E dentro de uma gaveta, ele coloca a mão e tira uma foto antiga, impressa em papel, de alguém que para você é muito familiar, Amanda. E ele estende a mão lhe oferecendo.
Ele pega a foto, sabendo exatamente do que se trata, e os olhos dele nem rolam pela imagem. Ele automaticamente guarda dentro do casaco. Caminha até o forno
e começa a digitar. As garras dele tocam naquele visor enquanto ele bate repetidamente, aumentando aquela temperatura.
De costas para você, Inca Ferro gesticula enquanto vai amassando ferro, deixando exposto algumas saídas de gás.
Ele pega aquele cartão de memória e fala:
esse foi um programa que ela fez para mim. Existiam dias que eu não aguentava. Não aguentava ficar lá. Naquela maldita Escorp. Ela fez isso para mim. Ela dizia que não encontraria paz na Terra, mas na Lua existia uma face escura, eternamente negra, e que finalmente lá eu encontraria paz.
Me parece ser uma pessoa sábia. Vamos, nós não temos mais muito tempo. Ainda existe alguém com quem quero falar. Quando chegarmos em Downtown.
Ele acena positivamente e vai andando em direção à porta. Abre ela com calma, espera ele passar, dá uma última olhada para o apartamento e fecha a porta.
Brick, você vai tornando a si agora. Em cima da mesa na qual você está deitado, você abre os olhos e vê ali próximo Metatron e Carrapata.
Os olhos de Brick abrem com movimentos erráticos. Ele tenta trazer a mão pro rosto e acaba dando um tapa enorme na própria cara.
Devagar.
Ele acordou, Metatron!
E lá, Carrapata, ele corre em direção a Brick, se aproximando de forma rápida e descoordenada.
Meu amigo, tu acordaste!
E lá, Carrapata pega Brick num forte abraço, tirando ele da cama, puxando todos os fios que estavam conectados ali e balançando ele de um lado pro outro.
Oh, meu amigo, come flor!
Eu acho que eu vou vomitar.
Queria te perder. Não.
Bote ele no chão, Carrapata.
E ele...
vá com calma.
Coloca ele sentado naquela mesa.
Qual o problema de vocês? O que é que vocês estão fazendo? Brinque ali em volta.
É um quarto com uma armação de ossos pendurada na parede que cerca o quarto inteiro, pintado com runas. O que você imaginar de ritualístico você vai ver nesse aposento.
Eu juro, Brick, que Metatron prometeu que não iria te sacrificar. Por mais que pareça.
Uhum. Tá.
Você sentiu alguma coisa? Você foi alvo de alguma coisa mágica, Brick. E eu temo que alguma coisa perigosa.
Brick arregala o olho. Finalmente entendendo o que foi que aconteceu com ele e lembrando daquela visão. Não, precisa se preocupar. Brick vai levantando, meio tonto ainda, e começa a sair. Foi um programa que eu tava experimentando.
Ele segura o seu braço. Brick, você foi alvo de alguma coisa mágica. Se essa coisa agiu pelo seu deck, pode ser que um tecnomante esteja de olho.
Tira a mão de mim.
E solta. Entenda, eu só quero ajudá-lo. E eu quero ficar de olho pra qualquer coisa que possa ser uma ameaça.
O que foi que você achou?
Eu só sei que a fonte do que quer que tenha tentado atacar o seu corpo foi mágica.
Não faz sentido pra mim. Você deve ter entendido alguma coisa errada.
O que você diria se eu dissesse que você entendeu alguma coisa errada em relação ao seu trabalho?
Pra você me provar. Entendi. E você quer fazer o quê? Ficar de olho só?
Eu vou redobrar as barreiras. Se... Eu não posso dizer se você sentir alguma coisa de novo. Ou qualquer um de nós, ele olha pra Carrapata.
E a Carrapata se benze.
O que quer que tenha atacado o Brick foi rápido.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não parece ter sido particularmente letal. Me preocupa se pode ter sido algo tentando olhar dentro da sua mente.
Deus meu, isto pode ser um capiroto.
Nós não temos muitos relatos de possessão.
Ah, diga isto para o Padre Serafim. Já desencantou, no mínimo, 50 demônios. Malditos demônios. Isto deve ser o que está acontecendo com Brick.
Você é um demônio, vamos. Carrapata. E essa galera é um monte de...
Droga.
Mentiroso.
Eu não sou este tipo de demônio.
Parece.
Bem, irei ligar para Serafim de toda forma.
Faça o que você achar melhor, Carrapata.
Não faça. Não traga um porra de um padre pra perto de mim.
É...
E ele tá no telefone, saindo assim de ladinho.
Sim. Oh, desculpe, Serafim. Ele está possuído, tenho certeza.
E ele vai saindo da porta.
Olha, sinceramente, Carrapata, eu não tenho paciência pra essa coisa de homenzinho invisível do céu. E... Ainda
você,
exorcista! Ei, volta aqui!
Golem Croft, enquanto vocês estão ali no refeitório, vocês conseguem ouvir de longe uma discussão que parece ser Carrapata e Brick falando alto, o que acaba sinalizando que Brick está bem, ou pelo menos bem o suficiente para estar em mais um embate.
Ah, como eu estava com saudade desses dois.
Eu disse... Brick é mais duro na queda do que parece. É, tem basicamente sido isso durante 3 meses. Incrível como não ficou velho. Bom.
Lá, Carrapata! Brick! Chega aí, chega aí! E ela dá um grito lá da cafeteria pra ver se eles escutam.
Brick ouve o chamado, desiste de ir atrás de Carrapata e, sem dar nenhuma palavra, vai se juntando a Croft Golem.
E aí? Se sentindo melhor?
Não foi nada, não. Metatron tá preocupadão, mas não foi nada, não.
Beleza. Se você diz, tá dito. Croft tem algumas informações que ela descobriu nesses 3 meses. Acho que é bom chegar todo mundo por aqui pra se alinhar. Eu vou chamar Metatron.
Ah, chama a Carrapata antes.
Beleza. Rapidamente, num conlink, Golem manda mensagem pra Metatron e Carrapata, chamando eles dois pra o refeitório, com urgência.
E aí, Brick, você tá bem mesmo, cara? Isso tem acontecido várias vezes ou é a primeira vez que teve esse piripaque aí?
Ah, não, já tô de saco cheio. Tô de boa, porra. Eu falei que tô de boa.
Calma, cara, calma.
Já passou 3 meses fora e chegou já pra me tirar a paciência.
Eu vim com oportunidades, Brick. Eu acho que tá na hora da gente voltar a se mexer, cara.
Um barulho de conlink se encerra e é possível ver entrando ali naquela sala com um jarro, com água... E uma pequena flor, que talvez até seja artificial.
Oh, às vezes no silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. Croft, minha flor, finalmente chegaste.
Ele se abaixa, cortejando Croft com aquele vaso de flor, entregando pra ela.
Eu sabia, minha rosa. Que tu voltaria. E então, o que trouxestes para nós?
Tentando soltar nas tuas mãos aquele vaso.
Começa a rir com a tua apresentação. Mas quando ela vê a flor, vê a mesma flor que Kovs entregou a ela na boate. E quase como um susto, ela deixa o vaso cair no chão. Cara, caramba, Lacarrapata.
Oh, me perdoe, Croft. Irei limpar seu tom descuidado.
Ei, cabrão.
Croft, ela se abaixa também. Não. Me desculpe. Fui eu que fui desatenta. Você está bem, Lacarrapata? Melhor do que da última vez que ele veio. Se abaixa dando um sorriso, bem caloroso.
Ele fica um tanto rosado. Se é que dá pra ficar mais.
Sim. Muito obrigado. Estou bem. Estou muito bem. Bem melhor agora.
A porta desliza. Metatron vem entrando. Seja bem-vinda de volta, Croft.
Ah, Metatron, como você está? As ruas de Seattle estão muito movimentadas e eu tenho umas coisas que eu preciso conversar contigo. Na verdade, com todo mundo.
Certo. Vamos por partes. No geral, Diller nos passou a informação que a Yakuza está transportando um material, uma liga metálica rara. A Estância Negra está desenvolvendo algum tipo de máquina, projeto, que usa esse metal, que tem a propriedade de conduzir magia.
Dumanium, eles estão fazendo algo que pareceu pra gente como um portal, mas é muito cedo pra confirmar.
Metatron, se é portal, algo do tipo, uma máquina, provavelmente vai precisar de energia, muita energia, não é?
Sim. Um ritual pode ser conduzido por mais de um mago. A depender do tipo de magia que eles querem fazer, bom, eu diria que o tanto de energia que eles tenham que gastar possa gerar alguns sacrifícios no processo. Por enquanto é só especulação.
E se eu dissesse a você que existe um tipo de fonte de energia mágica que poderia carregar qualquer tipo de magia sem necessidade de um sacrifício de um mago?
Para ser bastante sincero, há 3 meses atrás eu duvidaria disso. Dado o que nós temos visto de lá para cá, eu acho que cada informação que nós tivermos relacionado é um passo para não estarmos em desvantagem, pelo menos.
Só queria dizer uma coisa, a gente já tá em desvantagem pra caramba em relação à Estância Negra. Eu estudei um pouco sobre essa fonte de energia, inclusive foi a minha última fusão com o Aztec, e eles roubaram, ele roubou o artefato que eu estava quase com duas mãos.
E que artefato é esse? Uma bateria gigante?
Não era gigante não, ela era bem pequenininha, era da quinta era e gerava muita energia. E aquele filho da puta tá com ela.
Vocês querem saber uma coisa que eu acho que deixa eles realmente em vantagem sobre a gente? Grana. Eles têm, a gente não tem. Com grana eles conseguem transportar a porra que eles quiserem, eles conseguem contratar a força que eles quiserem pra montar o projeto insano que eles quiserem a qualquer momento. É disso que a gente precisa, de grana.
Ah, isso é verdade. Vocês vivos têm uma mania tão estranha de se reunir enquanto comem. Não sei o porquê que vocês são tão apegados a esses pequenos detalhes.
Você disse vivos?
É, não, foi uma expressão. Enfim, não importa. Besteiras, amenidades. Amenidades, Colin, amenidades.
Claro.
O que importa é que brigue e está certo. Eles contam com algo que nós não temos. Com a Duncan Corp. Entregando todo o seu poderio e investimento, eles podem fazer prédios, grandes estruturas, comprar a Yakuza, comprar a máfia italiana, comprar a máfia russa.
A gente já sabe que dinheiro compra tudo, não precisa listar tudo que vem na sua cabeça, Mr. Johnson.
Eu só achei que era importante porque dinheiro é uma coisa que eles têm à beça e vocês... E pra vocês lhe falta.
Porque será mesmo, né?
Ah, a culpa não é minha.
Inclusive, estou bem cansado de trabalhar de graça por 3 meses seguidos.
Ou seja, por isso, Lacarrapata, eu acho que eu conseguiria trabalhar pra você na aula do boate. Acho que você faria sucesso lá. A clientela.
Isso eu gostaria de ver.
É, mudem de assunto, pois sou muito tímido.
O que Brick falou faz muito sentido. Nós precisamos de dinheiro. Pelo que eu me recordo, a Fundação Atlante tem as contas na Duncan Corp, não é?
Digamos que todo mundo tem as contas linkadas à Duncan Corp. Ela tem ações em todos os bancos. Isso é o que faz a Duncan Corp ser tão grande. Ela está enraizada em tudo e qualquer grande megacorp que você conhece, meu caro.
Então, isso se torna uma oportunidade dupla. Da Fundação Atlante reaver o dinheiro dela e a gente descobrir para onde a Duncan Corp está movendo o dinheiro, está fornecendo tudo o que a Estância Negra precisa.
A Duncan Corp conta com rígidos protocolos de distribuição de seu capital. Caso eles sejam ameaçados, eles são obrigados, por conta de seus outros acionistas, a tomar medidas de segurança para poder evitar grandes perdas. Isso com certeza faria com que a Estância Negra parasse, pelo menos momentaneamente, de receber os aportes financeiros que vem recebendo. Então, se vocês conseguirem dar um golpe no banco dos bancos, acredito que é possível fazer com que eles sintam-se bastante incomodados. O problema só é como.
Eu me sinto tão pobre para pensar nisto.
Pelo que você está dizendo, Mr. Johnson, é uma possibilidade nós furarmos os pneus deles. Mas eu acho que nós precisamos acelerar ao mesmo tempo. Não existe uma forma de nós momentaneamente redirecionarmos o fluxo?
Engraçado você ter falado isso, e ainda mais usando esses termos. Parece que você tem aprendido bastante nesses últimos 3 meses, Metatron. Alguma coisa relacionada à vidência? Não. Tudo bem, eu vou direto ao ponto. A Duncan Corp tem um tipo diferente de segurança patrimonial. Os servidores da Duncan Corp estão em constante movimento em Seattle. Eles têm um host móvel que precisa ser acessado fisicamente a uma distância segura, para que ele seja conectado aos satélites da Duncan Corp lá em cima. E se como não bastasse, eles possuem uma carga de grandes e peritos magos que em outro plano dão outro tipo de acesso. É uma chave tripla para acessar e dividir o dinheiro da Duncan Corp. Vocês precisam acessá-la na Matrix fisicamente. E nesse lugarzinho que você gosta de, o plano astral. Tudo ao mesmo tempo.
Melhor desistimos. Não tem como. Sinto muito. Jogo a toalha.
Ele pega uma toalha ali que tava e joga no chão.
É melhor ser escravo da Yakuza para tentar passar por algo assim.
Você está se sentindo pobre agora, mas quando terminarmos esse corre, você será rico como você nunca imaginou. Todos os seus sonhos vão se realizar, meu amigo. Todos eles.
Até... Desculpe interromper essa conversa de preparação aí, mas... Ô, Mr. Johnson, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que simplesmente redirecionar não vai dar a quantidade de dinheiro que a gente quer e não vai dar o golpe que a gente precisa. Pelo que eu estou imaginando, a gente precisa de um golpe tão grande que a Duncan Corp tenha vergonha que saia pro mundo.
Eu gosto do jeito que você pensa, Brick. E o que você tem em mente?
Não sei. A gente pode ir direto no satélite deles.
Um empurrãozinho. Derrubá-la no meio de Seattle.
Isso causaria o caos que a Duncan Corp não ia querer. E inicia nossa declaração de guerra contra a Estância Negra de vez. Muitas coisas para planejar. Mas é isso, senhores. Começa mais uma etapa nessa briga. Todos vocês têm um papel extremamente importante.
Ganhar dinheiro.
Com certeza, Brick. Mas além de tudo, vou foder com a Estância Negra. Tirar aquele sorrisinho filha da puta da cara de Corvus.
Croft, o seu conlink ele chama. Você recebe uma notificação de uma mensagem. É um número desconhecido.
Ela olha assim, o pessoal falando. E ela atende discretamente.
E a porta do QG explode, fazendo com que o refeitório ele balance.